Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sem dúvida nenhuma, nós aqui no programa Conciliando estamos sempre levando a mensagem da conciliação enquanto uma alternativa eficiente, viável e, acima de tudo, para pacificação de conflitos judicializados. E a ideia aqui no Conciliando é estarmos levando notícias e comentários sobre essas notícias, entrevistas, informações, para que as pessoas possam considerar a conciliação como uma alternativa importante para a solução de conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
Com certeza, doutor Rogério. Então, para dar início ao programa, vamos para o nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar de um acordo homologado pela desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados de Amazonas e Roraima. A conciliação garantiu o pagamento de R$16 mil a um reclamante que teve declarada em primeira instância a rescisão indireta de seu contrato de trabalho. O valor quita todos os pedidos apresentados na petição inicial. Como primeira parcela do acordo, houve a liberação imediata ao trabalhador do depósito recursal no valor de aproximadamente R$8 mil, acrescido de juros e correção monetária. O restante da dívida será pago em 10 parcelas mensais de cerca de R$ 780,00 no período de 10 de janeiro a 10 de outubro de 2018. Além disso, a reclamada deverá entregar os documentos para saque do FGTS e efetuar a baixa na carteira de trabalho do autor com o registro da data da rescisão reconhecida judicialmente. Doutor Rogério, temos aí uma rescisão complexa, com sentença proferida no primeiro grau, mas que só foi efetivamente resolvida na mesa de conciliação em segunda instância.
Exatamente, Rafael. Aqui tem algumas questões importantes para chamar a atenção do nosso ouvinte. A primeira, como você acabou de destacar aí, é que se trata de um acordo resolvido no segundo grau, né? No tribunal, na segunda instância. O que por si só envolve aí, exige uma série de considerações e reflexões, né? E nesse sentido, o primeiro ponto que eu destaco é que nós precisamos avançar, né? Eu digo nós da Justiça do Trabalho e em alguma medida seguramente a Justiça Comum, Estadual e Federal, precisamos avançar no fomento e no incentivo à conciliação no segundo grau de jurisdição. Tradicionalmente, só se pensa em conciliação no primeiro grau por motivos vários e compreensíveis, diga-se de passagem. Agora, alguns tribunais já têm avançado, com incentivo inclusive da vice-presidência do CSJT, que exerce o papel de gestão nacional de políticas de conciliação. Alguns tribunais já têm dado passos importantes no fomento à conciliação do segundo grau. Vários tribunais já têm centros de conciliação de segundo grau. Nós precisamos considerar que no segundo grau nós já temos um parâmetro que a parte pode levar em consideração, que é a sentença, né? Ainda que naturalmente passível de uma reforma, né? Nós podemos ter, no caso da Justiça do Trabalho especificamente, quando a empresa é condenada, nós podemos já ter recursos financeiros disponíveis no processo que, inclusive, podem permitir o recebimento de forma mais imediata, como é o caso aqui. Então, nós precisamos, por um lado, olhar com boa vontade para a conciliação de segundo grau. Agora, nós também, ao mesmo tempo que precisamos olhar, precisamos, e aí é um segundo aspecto importante, compreender um pouco melhor essa dinâmica, né? Isso significa, por exemplo, realizarmos estudos e avaliarmos, né, quais são os resultados, né, assim, em percentual, por exemplo, dos acordos em segundo grau, quais são as variáveis que são relevantes e influenciam isso, né, assim, o que tem na sentença, por exemplo, a sentença líquida facilita, indiferente ou dificulta, o fato de ter repósito recursal facilita, indiferente ou dificulta, enfim, quais são as variáveis que fazem com que se facilite ou com que se dificulte a conciliação em segundo grau, mas é fato que precisamos olhar para isso. Esse é um primeiro aspecto importante desse caso. O segundo, naturalmente, é que em situações envolvendo discussões sobre extinção do contrato de trabalho, como é a rescisão indireta, e que um empregado, que é diferente de uma justa causa, né? Assim, no caso de justa causa, o empregado ele foi dispensado formalmente por justa causa pelo empregador, e a ajuização na justiça dizendo que aquela justa causa não havia. E o ônus da prova, quem tem que demonstrar, é o empregador. Nesse caso da rescisão indireta já é diferente. O empregado é que alega que o empregador cometeu uma falta, que pode ser reconhecida ou não, e que precisa ser demonstrada, em regra, pelo empregado. Então, de fato, como dito aí, é uma situação que eu não sei se também podemos chamar de complexa por definição para todos os casos, mas é uma situação que tem as suas particularidades comparado com as situações ordinárias. Eu diria que não é a regra, se nós formos fazer uma análise estatística das situações e dos processos envolvendo extinção do contrato de trabalho, debates judiciais sobre extinção do contrato de trabalho. Portanto, a desembargadora que se empenhou para buscar esse acordo está de parabéns, e eu espero que as partes fiquem felizes e se considerem satisfeitas com a decisão que tomaram.
A gente prossegue com uma informação do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, onde cerca de 260 trabalhadores do Hospital Geral de Cuiabá, capital do estado, foram beneficiados por um acordo no qual vão receber cerca de R$1 milhão do hospital. Os processos relacionados ao caso tramitavam na Justiça Trabalhista do Estado desde 2013 por atraso no pagamento de salários. A audiência aconteceu na Coordenadoria Judiciária de Apoio à Execução e Solução de Conflitos, a CAESC. Os pagamentos serão feitos em 24 parcelas, todo dia 20 de cada mês. Durante as negociações, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso aceitou descontar 40% do valor da multa e a empresa, por sua vez, concordou em fazer todo o pagamento em 2 anos e não em 10, como havia sido proposto inicialmente. Podemos ver neste caso, doutor Rogério, que ambos os lados aceitaram abrir mão de algo em prol da conciliação e de uma solução mais severa, correto?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. E aqui o detalhe que eu acho que merece a consideração do nosso ouvinte é que, e que não é o primeiro caso que nós destacamos aqui no Conciliando, é que tem duas particularidades, né? Na verdade, eu diria assim, três particularidades aqui que merecem ser consideradas. A primeira delas é que nós, né, se trata de mais um caso em que se busca resolver pela via autocompositiva, inclusive tratamos especificamente disso no nosso último programa, ações que envolvem interesses plurimos, né? Ou seja, nós estamos diante de processos que contemplam o interesse, né, o direito, né, a busca pelo reconhecimento do direito de várias pessoas ao mesmo tempo. São as chamadas ações plurimas, que teoricamente é muito bonito enquanto mecanismo eficiente do ponto de vista processual, mas na prática não é tão fácil assim. Fica fácil e interessante quando se obtém um acordo, né? Esse é o ponto, né? A teoria no direito processual apresenta os mecanismos de coletivização do processo como a última maravilha. Na prática, eu estou dizendo isso como juiz que atua no mundo prático e não no mundo teórico, eu considero que não, é bem assim. Agora, quando partimos para a solução de consenso, para um acordo, aí sim as coisas ficam mais fáceis, que é o caso aqui. O segundo aspecto que eu chamo a atenção é que nós estamos falando de uma instituição que, se tem contra si uma execução levada adiante, né, que é um hospital, nós podemos ter vários problemas. Eu mesmo, como juiz do trabalho, já passei por uma situação de penhorar a conta bancária de um hospital e no mesmo dia aparece um advogado dizendo: doutor, esse dinheiro que o senhor penhorou, ele ia servir para pagar oxigênio, para comprar oxigênio. E aí vira aquele tormento, né? Assim, mas é ou não é, né? Há uma orientação jurisprudencial da segunda sessão de sítio coletivo do TST, no caso das empresas em geral, que pode penhorar numerário, né? O que equivale aí à conta bancária, mas não pode viabilizar o funcionamento da empresa. Enfim, estamos falando aqui de um terreno sensível quando parte-se para execução. Então, também nesse sentido, também por conta disso, foi importante ter buscado uma solução autocompositiva teoricamente menos gravosa. E por último, né, o último aspecto que eu chamo a atenção é que isso foi fruto da solução da atuação de um organismo, de um mecanismo criado pelo tribunal, que é a Coordenadoria de Apoio à Execução e Solução de Conflitos, a CAESC, né? Ou seja, que nós estamos falando de um órgão do tribunal que foi estruturado e fruto de um esforço administrativo para que fosse um ambiente e um espaço voltado à busca de solução autocompositiva. Portanto, podemos comemorar esse resultado como mais um ponto para o investimento na conciliação e o movimento pela conciliação.
E para encerrar nosso giro, vamos para uma notícia da Vara do Trabalho de Humaitá, no Amazonas. Por lá, 87% das audiências que ocorreram durante a Semana Nacional de Conciliação terminaram em acordo. A semana foi organizada pelo Conselho Nacional de Justiça entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro e ocorreu em todo o país. A juíza titular da Vara do Trabalho de Humaitá, Ana Elisa Oliveira Praciano, homologou 76 acordos de um total de 102 audiências realizadas durante a 12ª Semana Nacional de Conciliação. Com base no diálogo e no consenso, as conciliações garantiram o pagamento de aproximadamente R$35 mil em créditos aos reclamantes. Qualquer oportunidade para um mutirão conciliatório é sempre bem-vinda, ainda mais quando pode dar resultados como este na Justiça do Trabalho, não é, doutor Rogério?
Sem dúvida nenhuma. A Semana da Conciliação, que tivemos a 12ª edição esse ano do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, é uma política judiciária que completou esse ano 12 anos de existência, é uma política já consolidada, que tem como papel não só produzir resultados em termos dessa lógica de mutirão, para a solução de processos, mas também sensibilizar a sociedade. A Justiça do Trabalho também participa da Semana da Conciliação, que é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, e temos aí mais um exemplo importante de uma contribuição e um esforço realizado por um colega, por uma colega da Justiça do Trabalho, que se empenhou na busca de solução de processos na Semana da Conciliação.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com Márcio Kazuaki, ele que é coordenador da Comissão de Negociação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e participou recentemente de negociação coletiva envolvendo dissídio coletivo de greve com a participação dos sindicatos de radialistas e jornalistas de várias unidades da federação. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com Márcio Kazuaki, ele que é coordenador da Comissão de Negociação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Ele participou de uma negociação coletiva aqui no TST envolvendo dissídio coletivo de greve com sindicatos de radialistas e jornalistas de várias unidades da federação. Seja muito bem-vindo, Márcio Kazuaki.
Olá, ouvintes do programa Conciliando. Para mim é um prazer estar aqui e passar um pouco da experiência vivida recentemente.
Muito bem, Márcio, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando com você aqui no nosso programa Conciliando, né? E digo isso porque tive a oportunidade, né, de conviver com você enquanto representante da EBC, o coordenador da Comissão de Negociação, nessa mediação e conciliação que tivemos recentemente aqui na vice-presidência do TST, envolvendo a EBC e vários sindicatos de jornalistas e radialistas. Só para que o ouvinte tenha ideia, neste caso específico, a vice-presidência começou a atuar no meio de um dissídio de greve, né? Havia o sindicato dos trabalhadores, os sindicatos convocaram a greve, a greve se iniciou, a empresa entrou, ajuizou um dissídio coletivo de greve e mais ou menos uma semana depois que nós, né, considerando a data de ajuizamento do dissídio, que a vice-presidência do TST entrou em campo para tentar buscar um consenso. Conseguimos a suspensão da greve e a partir daí intensificamos as negociações e conversas voltadas à busca da solução autocompositiva. E eu devo registrar aqui de público que o Márcio Kazuaki foi um grande colaborador, um grande parceiro na busca da solução de consenso, como também os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, que contribuiu para que, enfim, chegássemos a uma solução de consenso. Agora, Márcio, a primeira pergunta que eu lhe faria, para que os nossos ouvintes possam entender um pouco melhor dessa dinâmica, é qual foi a sua percepção da experiência que você vivenciou na vice-presidência do TST nesse processo de busca de solução de consenso, de busca desse acordo que nós conseguimos fechar entre a ABC e os radialistas e os jornalistas?
A minha experiência e a minha percepção acerca dessa conciliação foi muito positiva, porque, por vezes, no âmbito de uma negociação direta, há uma tendência natural, uma tensão, o acirramento das discussões e das disputas e dos interesses envolvidos. E já pelo segundo ano nós buscamos aí o caminho via TST e a experiência foi bastante exitosa na medida em que a mediação por intermédio do tribunal possibilita que determinadas, vamos dizer, a dinâmica da negociação seja muito mais proveitosa. E vamos dizer, ambas as partes tenham consigam expor as suas preocupações, os seus pleitos, e se chegue, muitas das vezes, a um consenso sobre as questões colocadas. E foi o que aconteceu no nosso caso recente.
Muito bem. Só para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, nesse caso específico, como eu havia dito, nós entramos, a vice-presidência do TST entrou no meio de um movimento, né, grevista, conseguimos com que a greve fosse suspensa, mas apenas para que o ouvinte entenda, quer dizer, se nós estávamos no meio da greve, teoricamente já estávamos num contexto, né, e num ambiente razoavelmente tensionado. E conseguimos que a greve suspendesse e em seguida procuramos intensificar as conversas para tentar chegar a um consenso. Márcio, só responde para o ouvinte rapidamente, quantas cláusulas tem no acordo coletivo que a gente firmou agora aqui recentemente?
São 69 cláusulas.
69 cláusulas. Então, repare aí, caros ouvintes, que nós fechamos um acordo coletivo com 69 cláusulas que tratam de temas variados, como salário, como jornada de trabalho, como determinados benefícios, tá, como auxílio alimentação. Discutimos também, né, o que gerou muita dificuldade, a questão dos dias parados em função da greve. Enfim, foram vários temas, né, tratados nessas 69 cláusulas. Agora, Márcio, a partir dessa experiência, eu te indagaria o seguinte: o que que você acha, né, e aí só um ponto importante antes da pergunta para o ouvinte também entender um pouco melhor. Eu tive dúvidas em determinados momentos, como às vezes tem, né, de maior ou menor intensidade, mas nesse caso específico eu tive dúvidas em alguns momentos se realmente conseguiríamos chegar a um acordo, porque tivemos alguns impasses bastante contundentes em determinados pontos. Então eu te pergunto, Márcio, o que que você acha que é determinante para que se consiga chegar a um acordo? E até a partir dessa sua experiência de negociador, qual conselho você daria para pessoas que estão na condição, seja de negociador patronal, de trabalhadores, ou mesmo de mediadores em conflitos coletivos, a partir dessa sua experiência?
Bom, a experiência que eu retiro do que vivenciei recentemente é que, numa negociação, é importante que tanto uma parte quanto outra entenda que uma negociação eu tenho que estar predisposto a abrir mão de alguma coisa e que, na verdade, há a necessidade sempre de concessões recíprocas. E também entender que o bem maior é preservar direito dos trabalhadores, preservar a saúde da empresa ao mesmo tempo, e essa equação é fundamental para que ambas as partes ganhem. Então, é preciso, muitas vezes, que a gente abra mão de algumas coisas para que o todo ganhe, sejam os trabalhadores, sejam a própria empresa.
Bom, nós conversamos com Márcio Kazuak, coordenador da Comissão de Negociação da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Ele que participou de negociação coletiva aqui no TST, envolvendo dissídio coletivo de greve com os sindicatos dos radialistas e jornalistas de várias unidades da federação. Márcio, obrigado pela participação.
Obrigado a todos aí pela oportunidade de passar um pouco a experiência vivida e exitosa vivida aqui pela Empresa Brasil de Comunicação.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que é a técnica do teste de realidade?
Olha, Rafael, o teste de realidade é uma técnica, né? Como você já bem disse, é uma técnica de negociação ou de mediação ou de conciliação, né? Só esclarecendo aqui, né? Eu sou ouvinte, né? Que pode. Nós estamos sempre falando nisso, né? Mas às vezes o ouvinte não pegou o programa que a gente tratou desse conceito, né? Negociação é um processo em sentido amplo de busca de uma solução de consenso, de busca de um acordo. Essa negociação em sentido amplo, ela pode ser direta entre as pessoas, quando não há participação de um terceiro, aí seria uma negociação estrito senso, ou uma negociação intermediada. A negociação intermediada é aquela que tem a participação de um terceiro neutro que vai colaborar com as partes na busca de um consenso. A diferença entre conciliação, então, mediação e conciliação são espécies, são subespécies da negociação intermediada. Quando esse terceiro neutro apresenta a proposta, ele faz proposta, isso é conciliação, teoricamente falando. Quando o terceiro neutro não apresenta a proposta, ele apenas estimula o diálogo e as partes que vão em litígio, que vão ter que construir as propostas, é mediação. Muito bem, então a técnica do teste de realidade, como outras que podem ser consideradas, né? Assim, nós temos técnicas que têm um caráter mais competitivo, temos técnicas que têm um caráter mais cooperativo, e aí nós estamos falando de modelos de negociação, nós temos chamado de negociação competitiva, em que as partes apenas buscam otimizar o seu próprio lado, a negociação no modelo cooperativo, em que as partes procuram otimizar a sua satisfação e a do outro lado. Então, nós temos técnicas que são tipicamente competitivas, técnicas que são tipicamente cooperativas e técnicas mais neutras, né, que podem ser usadas nos dois modelos de negociação. E é justamente nesse conceito que se enquadra o teste de realidade. Eu posso usar o teste de realidade tanto na negociação mais competitiva quanto na negociação mais cooperativa. E que consiste o teste de realidade? Nada mais do que provocar a parte a equalizar a sua percepção com a realidade. Ou seja, no fundo, eu tenho uma parte que não consegue fazer uma avaliação em termos de expectativas, tem uma expectativa do processo que é incompatível com a realidade. Vamos dizer que alguém, por exemplo, né, recentemente, né, estou falando do ponto de vista teórico, né, a pessoa, a reforma trabalhista recentemente acabou com a chamada hora itinere, né? Então a pessoa entra com a ação postulando hora itinere, né, um valor significativo, e, né, vamos dizer, ela entra com a ação e essa ação ela liquida e dá 10 mil reais. Né? E aí, né, o mediador, o juiz ou o conciliador no centro de conciliação pergunta: qual é a proposta de acordo? A pessoa diz: o mínimo que eu aceito é 9 mil reais. Né? Então, caberia aí um teste de realidade no sentido de provocar a pessoa a perceber que há uma certa dificuldade, ainda que se declare inconstitucional, qualquer coisa que o valha, mas assim, ainda é natural que haja uma dificuldade para que esse pedido seja acolhido, de modo que R$9.000 talvez seja uma proposta não compatível com a realidade, considerando que se ela ganhasse toda a causa, com todas as dificuldades que ela tem, daria R$10.000. Então, isso é o teste de realidade. Então, resumindo, o teste de realidade significa provocar a pessoa a fazer uma reflexão racional, ponderada e sensata, no sentido de verificar até que ponto aquelas suas expectativas estão alinhadas com a realidade. Agora, existem formas e formas de fazer um teste de realidade, né? Aí é o que nós chamamos lá na psicologia comportamental de topografia, né? Do comportamento verbal. O ideal é que a pessoa seja provocada, e a formulação de perguntas pode ter um papel importante, né? Ou seja, ao invés de fazer afirmações, eu faço perguntas. E obviamente que o teste de realidade, Rafael, não pode ser uma forma de mostrar para a pessoa que ela está errada, né? Assim, não é provar que ela está errada, diminuir a pessoa. O teste de realidade é uma provocação à percepção efetiva da realidade. Então, eu diria, por exemplo, fazendo perguntas, olha, mas você já fez uma avaliação? Até que ponto a sua expectativa ela pode ser atendida? Você já analisou se não houve nenhuma mudança legislativa que alterou isso que você está reivindicando? Você já fez uma avaliação de outras decisões? Enfim, então você vai provocar a pessoa a avaliar aquilo. Isso é o teste de realidade. Nós podemos usar o teste de realidade em várias situações, não apenas em conflitos judicializados, como também não judicializados. O fundamental é provocar a pessoa a perceber a realidade, mas com todo cuidado, para que ela não se sinta diminuída, como se estivesse afirmando que ela, né, enfim, tem limitação intelectual para compreender o que está colocado ali.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição, que inclusive é a última do ano de 2017.
Pois é, Rafael, eu quero registrar aqui nessa última edição que foi uma grande satisfação podermos executar esse ano essa política judiciária importante, que é o Conciliando, né? Concebemos isso como um projeto quanto ao qual tínhamos dúvida no ano passado e começamos a trabalhar esse ano, né? Tivemos aí ao longo do ano vários apresentadores, temos agora a felicidade de tê-lo aqui conosco.
Obrigado.
Foi um projeto da vice-presidência do CSJT, agora na gestão do ministro Emanuel Pereira, que se encerra em fevereiro próximo, em parceria com a Coordenadoria de Rádio e TV do TST. E eu quero registrar aqui de antemão o meu reconhecimento e o meu agradecimento a todos os membros da equipe da comunicação social da Coordenadoria de Rádio e TV do TST. Principalmente aqueles que estão hoje à frente do Conciliando, né? Então, agradeço e reconheço aí, Rafael, a sua participação, né? Do pessoal da área técnica, em nome do Abner, que está aqui conosco, o pessoal que trabalha na parte de roteiro, como o Vinícius Werneck, o Rodrigo Tugnoli, enfim, os responsáveis pela coordenadoria de TV, a Ana, a Patrícia, da comunicação social do TST. Eu fiquei muito feliz, né, com o programa Conciliando ao longo desse ano, como juiz auxiliar e como gestor de política pública e judiciária. Eu acho que o programa cumpre um papel importante nessa perspectiva de política pública judiciária de conciliação, levando até os ouvintes uma informação, um conteúdo importante e, ao mesmo tempo, tentando sensibilizar os ouvintes para esse caminho da solução de processos. Nós temos um problema sério no Brasil que nós estamos engatinhando na chamada busca da cultura autocompositiva ou da cultura da paz. A gente vive uma cultura de intensa judicialização. Precisamos entender que nem sempre uma decisão imposta é o único caminho ou talvez o melhor caminho possível. E não tenho dúvida em afirmar que o programa Conciliando vem fazendo um papel importante nesse sentido. Faço votos que possamos continuar no ano que vem, que os nossos ouvintes aumentem cada vez mais e se conscientizem da cultura da paz e da cultura da solução autocompositiva como um caminho, como eu costumo dizer aqui, eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador. Desejo a todos os amigos a você, Rafael, o Abner e todos os amigos da Coordenadoria de Rádio e TV do TST, como também a todos os ouvintes do programa Conciliando, que tenham aí boas festas, uma boa virada e que tenhamos todos um feliz 2018.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wesley Oliveira, Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até 2018.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.